Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Está no ar mais um Iradex Podcast. Você assustou de novo, Rafa?
Sempre.
Por que você assusta?
Eu
nunca entendo esse tipo de susto. Tudo bom, Caio Anderson?
Opa, e aí,
rapaz, que musicão é esse aí, rapaz?
É rock, mano.
É rock, é?
Tu gosta?
Eu quero rock, menino. Não é rock, não. Como é que é? É Raimundo, né? Muito bem. Tudo bom, Zé Welly? Tô de volta.
Olá, olá.
Uma semana. Faz tempo, Zé?
Rapaz, tempo demais, cara.
Caraca,
tava com saudade de vocês.
Saudade. É. Seja bem-vindo a mais um dia aqui no Estúdio Iradex.
Eu que agradeço.
Ai,
agradeço que... a presença de vocês aqui na própria casa de vocês.
Zé, tu não leu o que tá escrito aí, não, na tua frente?
Zé Wellington, eu falei. Falar... Seja bem-vindo.
Zé
Wellington. É porque ele colocou na pauta pronunciar perfeitamente bem o nome dos participantes para que seja colocado na cabeça das pessoas que estão ouvindo.
Isso é muito importante, tendo em vista que eu quero vender livros. Por favor, durante esse podcast, me chamem sempre de Zé Wellington.
Zé Wellington.
Fortalecer o meu nome.
Quem mais, Zé Wellington? Você não acha que fica bem natural, né?
Zé Wellington, com licença, irei passar para a Rafaela Rebouças.
Okay.
Olá, Rafaela Rebouças.
Oi,
tudo
gente.
Bom?
Prazer estar aqui de novo.
Primeiro capítulo de novela, não sei se vocês já perceberam, o cara sempre pronuncia assim, tipo na ligação, telefone, aí tá falando: olá, fulana de tal, você que é a mãe da Beltrana de tal, que inclusive tem um passado com o Pedro Jorge. Ah, é aquele Pedro Jorge, um advogado um pouco medíocre, não? Pronto, essa é a profundidade de três personagens no primeiro capítulo da novela. Mas muito bem, de volta. Hoje indicação, Caio, indicação, temos indicação de quem hoje? O Zé é ouvinte ou é ouvinte participante?
O Zé tá aqui pra enriquecer o papo,
pra enriquecer,
mas ele não
o
indica.
Papo.
Mas eu
indica
não,
hoje.
Não vou enricar com dinheiro, pessoal, eu não tenho dinheiro. Preciso que vocês comprem meu livro pra que eu tenha dinheiro.
Caramba, bicho!
Palmas.
Propaganda, cara, da
palmas.
Não podia perder.
Palmas.
Ataque de oportunidade, né? RPG aqui.
É de hora em hora, é telegenda, vai. É telegenda, eu vou. Muito bom. Rafael, não tá vendendo alguma coisa? Bijuteria.
Não,
esse caderno
não.
Bonito. Eita, esse começou louco, né? Nem parece que a gente gravou outro agora, né? Mas enfim, Caio, tem mais o quê? Ah, Caio, mudanças.
É.
A gente tem que falar de mudanças no Iradex.
É. O
Iradex, como vocês viram, desde a última edição, nós estamos indicando apenas dois produtos, né? Estamos fazendo apenas duas indicações. Por quê? Ficou legal, a recepção foi massa. Inclusive, me encontraram no metrô de Fortaleza. Eu tava indo pra Maracanaú. A pessoa me encontrou e disse: caraca, com duas indicações ficou bem melhor.
Foi?
Ficou bem melhor. Inclusive foi um anúncio do metrô, disse: na próxima estação, duas indicações do Iradex, ficou muito melhor. Então, estamos voltando aqui com duas indicações. Vamos testar por mais uma edição para ver se a recepção continua. Vou andar ainda no... O Paranjana não tem mais, né?
Tem não.
Vou andar no Antônio...
Grande Circular.
No Grande Circular, Grande Circular 2, para saber a opinião da galera.
Pronto.
Se der tudo certo, a gente continua com duas indicações. Mas esse ainda temos duas indicações.
Eu acho que o Grande Circular também não existe mais, não.
Então vamos de Antônio Bezerra Papicu.
É.
Papianos, né? Pra
Sim,
não dizer nome
mas hoje
feio.
Tem duas indicações.
Duas indicações, uma indicação da Rafaela, outra indicação minha.
De
e
novo.
Também, de novo, você que tá faltando, viu,
Eita.
Rapazinho? Tem que estudar.
Eita.
Tem que estudar. Só fica nesse negócio de viajar pro interior, Baturité, não sei o que mais lá. Tem que estudar.
Eita.
Tem que estudar.
Não fazendo as casas dele, não,
Master. Caio agora é todo das fazendas, né?
É,
rapaz. E outra coisa, viu, Caio, que... Tá funcionando desde a semana passada. Espero. Terça-feira à noite é dia de Iradex.
Eita, mano.
Então, se você entrar em iradex.net, se você entrar na internet brasileira, internet é esse ser, né, essa entidade. Se você entrar na internet, o Iradex vai estar lá esperando por você toda terça-feira à noite. PH, não saiu terça-feira à noite. O que é que eu faço? Escuta os outros. Os outros Iradex, não os outros podcasts. Por que terça-feira à noite? Mas à noite, que estranho. Para que quarta-feira você acorde e esteja lá o Iradex preparado antes do seu café da manhã.
É, quarta-feira é osso, né? Meio da semana.
Quarta-feira
você já tá naquela, né, mano?
É, quarta-feira.
Ô, meu Deus, eu não sei se começou
semana
ou se terminou.
Semana longa, que chato. Então, o Iradex pra trazer um gostinho de sexta-feira na sua quarta-feira. Que legal, hein? Que legal, hein? Muito legal. Bem. Então é isso, Caio. Alguma coisa? Algum anúncio? Alguma coisa? Estamos aqui com o Zé Wellington e estamos com Rafaela Rebouças.
É isso aí.
Decore. Zé Wellington, Rafaela Rebouças.
É.
Zé Wellington, Rafaela Rebouças. Devia fazer um jingle pra cada participante. Pronto, pra decorar o nome da galera, né?
Faz um jingle agora. Tanana,
nanana, tanana, Rafaela Rebouças, nossa prefeita. 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Rafaela Rebouças, a prefeita da gente. Zé Wellington, compra meu livro.
Meu projeto, inclusive, é ter RPG com matéria obrigatória nas escolas. Seria eleito.
Boa.
Opa.
Aê,
boa. Alguns eleitores aqui conquistados.
Zé Wellington, qual seria a sua plataforma, então, de governo?
Quem matou João Ninguém em todas as...
Caralho, macho. Pô, acabou a obrigação. Ele hoje não vai indicar? Ele veio aqui só pra jogar na cara.
Se fosse... O sonho do Zé Wellington é pegar um filme agora do David Lynch, né? Colocar assim, tipo, Zé... quem matou de ninguém, assim, tipo... Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Qual a boa a gente indica? Então, indicação intrínseca até o final do programa. Quem matou... João Ninguém. E quem quiser saber mais desse tal de quem matou João Ninguém, a gente vai falar no final. Mas se o Zé Wellington foi embora antes do fim, né? Porque ele tá a perigo e tal, vida cheia atribulada, que não sei o que coisa, mas tá. Escuta o podcast 15, 14, 16, não lembro. É Quem Matou Zé Wellington. É o título do Iradex. Então bota Iradex, Quem Matou Zé Wellington ou Quem Matou João Ninguém, que você vai escutar uma entrevista com Zé.
Bem legal, apaixonante.
Muito interessante,
eu
apaixonante.
Fiquei apaixonado por ele.
Eu
mas depois eu me passou.
Passou?
Passou.
Ainda bem.
Olá, olá. Né, então...
Olá, olá.
Então vamos lá, vamos subir o som, Caio.
Vamos
subir o som, porque esse é o que, Zé? Rafa, esse é o que, Rafa?
Iradex Podcast.
Ah, muito bom. Fargo, Fargo é o nome da cidade, Zé? Peraí, que eu nem tinha ligado seu microfone, né?
O que é
Caio, indicação. Desculpa aí por ter lhe confundido aí na troca de música.
Oi.
E tudo. Tá brigando aí com os fones? Vai, fala agora, bebendo água, vai, fala. Ixi, não consegue. Muito. Não vão deixar esse
se
som
se tu ligar o
aqui,
microfone
não.
Da Rafa, acho que fica melhor.
Tá ligado.
Tá ligado.
Ah, tá bom.
Vamos ver aí. Fala de novo pra todo mundo ouvir.
Que?
Aí, tá ligado.
Tá bom.
Muito bem, indicação. O que é que você traz, Rafaela, pra gente?
Eu trouxe Fargo, a série. Mas assim, como a série é baseada no filme, né, de 1996, então vou falar um pouquinho sobre o filme também.
Legal. Caio, assistiu? Fargo, já ouviu falar de Fargo?
Assisti o filme, mas a série eu não vi ainda.
Não viu,
tô
Zé?
Curioso sobre.
Assisti o filme, comecei a série, não terminei a primeira temporada ainda.
Certo, mas começou, né?
Sim, comecei.
Eu tô 0-0, não vi nem o filme, nem a série. Então,
nunca
me
vi
diz...
o filme?
Não vi. Né? Ah, vai bater em mim?
Caramba, como é que tu não viu um clássico, filme de 1996 que eu vi há 3 dias atrás?
Tu assistiu Metrópolis do
eu
Fritz Lang?
Eu também não tinha assistido, eu queria só dizer.
Tu assistiu
nunca
Metrópolis do Fritz Lang?
Assisti.
Assistiu? Legal. Aí,
eu acabei de mentir na tua cara.
Entendi.
Toma essa.
E quem, por exemplo, assiste esse filme de 1926 não pode falar de cinema.
Não pode.
Legal. Filme chato, porra. Fala do Fargo. Fala da história do Fargo.
Começando assim, quem me indicou o filme, na verdade, foi meu irmão, né? A gente tem um gosto de entretenimento meio parecido, decidi assistir. E comecei a assistir a série também. Eu fiz, acho que o inverso da maioria das pessoas. Porque como o filme é mais antigo, acho que todo mundo assistiu o filme primeiro pra depois assistir a série. Só que eu não, assisti os 10 capítulos da série primeiro, pra depois buscar o filme pra assistir. E, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, tanto a respeito da série quanto a respeito do filme, é uma mensagem que eles passam logo no começo de todo o episódio e no começo do filme também, que é: esta é uma história real. Aquilo já me bateu a curiosidade, né? E eles falam também, continuam falando, que a pedido dos sobreviventes, alguns nomes dos personagens foram modificados, né? E a pedido dos mortos, não, porque os mortos não pedem. Mas em respeito...
Olha que pede.
Exatamente. Em respeito aos mortos, toda a história foi contada exatamente como aconteceu. Daí assisti os 10 episódios da série, beleza, achei assim, fenomenal, a série incrível.
Ela ia falar outra coisa.
Fuderoso.
É. Exato. Mas enfim, fui assistir o filme, daí eu comecei assim, com 5 minutos de filme, comecei a perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo, porque não era no mesmo local, não era na mesma época, não eram os mesmos personagens. Aí eu me perguntei como é que é baseado em fatos reais e prometeram contar exatamente como aconteceu, se não é a mesma história. Daí eu fui pesquisar a respeito, né? E eu descobri que foi uma espécie de afirmação ficcional, né? Que os autores
Coen,
do filme...
Né? Os irmãos,
exatamente,
Coen,
os irmãos Coen, eles decidiram porque achavam que ia ser um artifício interessante.
E, uma relação, e isso já obriga necessariamente a pessoa a ter uma relação diferente com a obra. Como tu mesmo disse,
pois
desde
é.
O começo me chamou a atenção que isso é uma história
exato.
Real, que isso...
E o autor da série, que é o Noah Hawley, ele decidiu fazer a mesma coisa, né? Empregar esse mesmo artifício. Mas quando isso aconteceu, eu me senti meio enganada, assim, né? Que nem a sensação de quando eu assisti Bruxa de Blair, que eu passei umas 2 semanas morrendo de medo do filme, achando que a bruxa ia me pegar e...
Você acreditou?
Depois, acreditei demais. Pô, e depois eu descobri
não,
que era
véio?
Tudo uma mentira.
Cara, eu não acreditei, mas eu passei uns 2 meses sem querer entrar no meio de um mato fechado no sertão, cara. Fiquei com muito medo.
Mas, enfim, falando um pouco do filme, né? E comparando também com a série. Ele é um drama de humor negro, ou seja, ele tem aquela carga dramática, mas os fatos são geralmente cômicos. A tragédia é uma coisa meio cômica, né? O filme, ele é de 1996. Faço umas contas aí que eu não sei somar. Faz quanto tempo que ele foi lançado?
18 anos.
Anos. Pronto. Tanto a direção dele, quanto o roteiro, quanto a produção, é dos irmãos Coen, né? O Joey e o Ethan Coen. Pra quem não conhece os caras, eles fizeram aí True Grit, Grande Lebowski, entre outras coisas.
Filmaço, True Grit. Cara, é o Bravura Indômita.
Os eventos do filme, do Fargo, eles acontecem em 1987 na cidade de Fargo, que fica na Dakota do Norte, que é tipo extremo norte dos Estados Unidos. Aí como é que é mais ou menos o clima da série?
Ah, Dakota do Norte
frio.
É extremo norte, né?
Frio. Gelo pra todo lado,
não, Dakota,
neve.
Não é Dakota,
já
não é.
Repete o, nome aí. Repete o nome aí.
Ah, é porque tem Dakota do Norte.
É tipo
Norte,
a Carolina, da... entendeu?
Não. Pois é, mas é no extremo, é lá, não é pra
é
baixo.
É já lá pra cima, né?
Não, mas é pra cima, mano.
Ah,
é.
Eu posso até estar enganada, mas
tem
eu acho
que ser pra cima.
Até pelo clima, que é tipo, você olha pro lado gelo, olha pro outro gelo, neve, só é tudo branco, assim, no filme. Mas enfim, Fargo é a maior cidade da Dakota do Norte, mas mesmo assim não é uma cidade grande. Que se você for levar em consideração o número de habitantes de lá, é tipo cerca de 150 mil
extremo,
atualmente.
Pra gente confirmar, é extremo norte.
Pronto.
É extremo norte, é frio, Canadá, já é calor do Canadá.
Assim. Aí pronto, o plot do filme, que é basicamente, é um cara que ele é um gerente de uma revendedora de automóveis, que ele é um sujeito extremamente frustrado com a própria vida, nada dá certo, e ele é meio desajeitado, mete os pés pelas mãos, e ele se vê numa situação que ele está devendo 750 mil dólares, e ele não sabe o que fazer para arranjar esse dinheiro, né? Aí o que é que ele pensa? Ele tem uma ideia brilhante. Eu vou sequestrar a minha própria mulher e vou pedir o resgate pro meu sogro, que é rico. Aí eu peço logo um milhão de dólares, porque assim, dá para pagar esse resgate... Dá pra pagar o resgate, não, no caso, né? Dá pra eu conseguir o dinheiro do resgate, dá pra eu pagar o resto das minhas dívidas e comprar outras coisas, dá pra eu pagar os marginais que eu vou contratar, né? Só que, o que que acontece? Ele contrata esses dois marginais, que eles são interpretados um pelo Steve Buscemi, que é um ator, assim, que eu adoro. Quem não conhece, ele fez Cães de Aluguel, ele fez Mr. Pink, né?
Feitiço do Tarantino, do Robert Rodriguez.
Isso. É o cara estranho dos filmes do Tarantino.
E o outro é o Peter Stormare, que eu também não sei se vocês conhecem, mas ele fez o John Bruce de
Prison Break.
E nesse filme ele tá com cabelo, tipo, louro platinado.
Cara, ele tá assustador.
É assustador, mas mais assustador ainda eu achar ele parecido com Ryan Gosling. Tipo, que é muito bizarro.
Eu acho que a expressão morta lembra a expressão do Ryan Gosling em Drive.
Pois é, e eles são exatos opostos, assim, esses dois personagens. Porque o Steve Buscemi, ele é extremamente falastrão, não para de falar um segundo.
Sim.
E o personagem do Peter Stormare já é aquele psicopata mais calado, sabe? Que é mais intimidante.
Uhum.
Basta ele olhar pra você que você sai correndo pro outro lado da rua, né? Então, e como protagonista, pessoa boa dessa história, assim, podendo se dizer, tem uma policial que vai investigar. Ela não entra na história nem pra investigar esse sequestro. ela entra pra investigar outros crimes que acontecem por conta desse sequestro.
Aí,
depois desse sequestro aí, várias desgraças acontecem, e vários crimes, vários assassinatos, todos interligados com essa história.
Daí começa toda a levada do filme, que é o principal tema do filme, né, de... uma coisa errada levando a várias
mil
outras.
Coisas erradas.
É, que é exatamente. É bizarro, porque é um filme de tragédia.
Desculpa. Eita, pegar cigarro.
É o ar-condicionado.
É o ar-condicionado. Né?
Fumo, masca fumo.
Cigarro. Mas ele fala exatamente. Ele chama de uma comédia de tragédias. Né?
Comédia de erros. Né? Que é como é chamado o filme.
Exato. Comédia de erros. Isso. E é aquele típico humor dos irmãos Coen, que é o mesmo humor que você vê, por exemplo, na Matadores de Velhinhas, que você vê no Queime Depois de Ler, né? Burn After...
Queime Depois de Ler.
Queime Depois de Ler, exatamente. É um humor que incomoda um pouco, né? É engraçado dos Coen, que eles contam algumas piadas que você se sente mal por você rir, né?
Sim.
Tem muita coisa disso,
tem muito,
né?
Humor negro, mas também eles têm um tipo de humor que eu acho muito interessante, não sei se tem no Fargo, tá? Os irmãos Coen, ele consegue fazer o humor negro, o humor comédia, escrachado, de fato, o romântico e o vazio.
Cara, engraçado, porque tu falando isso agora, de certa forma, me veio à cabeça que talvez inspirações para séries como The Office, Parks and Recreations, até mesmo agora hoje em dia que tem
Modern Family, tem o mesmo jeito.
É mais crachado. Eles chamam esse tipo de humor de essa geraçãozinha Coen. Eles falam muito disso.
É bem, eu acho que são bem filhotes mesmo,
sim,
né?
Sim.
Aí o Fargo filme, né, que tu tava falando até agora do filme, carrega muito isso, né?
Sim.
Desse
bastante.
Tipo.
Tragédia cômica, né?
Aí tu já falou que na série ele conta outra história. E qual é o lance da série, assim?
Pois é, a série, ela é desse ano, ela é bem recente, é de abril desse ano. Ela foi exibida pela Fox Extended, que é do Canadá. Eu não sei se aqui ela foi distribuída por...
Ainda não chegou, não. Não chegou aqui no Brasil ainda.
Eu não sei dizer, assim. Mas como eu disse antes, ela foi criada pelo Noah Hawley, que ele fez Bones também. Eu particularmente nunca assisti nada de Bones, mas tem muita gente que assiste e diz que é excelente.
É muito bom... Mas ela é boa por causa...
eu acredito que...
Mas assim, ela é boa por causa da trama de o que chama de backstory, né? Uhum. A trama de fundo dela é muito boa. E o resto é episódio, é o caso da semana. Pelo caso da semana ela não é boa, mas pela backstory ela é boa.
Sei.
E quem constrói essa backstory é o roteirista principal.
Entendi.
Então é legal por isso.
Sim, é assim, a série, ela não é só baseada no filme, né? Os irmãos Coen, eles também trabalharam nessa série como produtores executivos. Né? Já na série, os eventos eles são narrados em 2006 em duas cidades, que é a cidade de Bemidji e a cidade de Duluth, que ficam no estado de Minnesota, que é um estado que fica do lado do estado da Dakota do Norte.
Dakota.
Alguns eventos acontecem em Fargo também, na Dakota do Norte, mas a maioria dos eventos são em Bemidji e em Duluth, né? Que eles ficam, no caso, a leste. E se você for comparar, assim, as cidades são muito parecidas, são cidades pequenas... Gelo pra todo lado, né? Enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Mesmo visual e mesmo clima.
Tem o sotaque que tem no filme?
Tem um sotaque muito estranho. Inclusive tem uma expressão...
No Fargo, eles falam... Tem alguma coisa que
tem uma expressão que eles sempre repetem, que é... Ou heck.
Ah, não.
Algo do tipo, que eu não sei nem o significado disso.
Toda vida, tudo que eles falam, algo desse tipo, não lembro.
Só que a série é estreada... Estreada é ótimo.
Estrelada
por um ator britânico, Martin Freeman. Ele é britânico, não?
Ele é o protagonista da série, certo? E já é a primeira.
O Hack, eu lembro o que é. No norte, eles não falam tanto o fuck yeah. Uhum. Eles falam hack yeah.
Eles falam hell.
É tipo hell.
O hack,
hell yeah, bitch. Aí eles usam
hack. Ou hell, eles falam hack.
Linguajar da galera lá de cima.
Pois é, o protagonista, acho que foi assim, a segunda semelhança, né? Além do clima, da ambientação e tudo mais, é a segunda semelhança que eu vejo com o filme, na verdade. Porque o protagonista, mais uma vez, é um cara que ele é atrapalhado, que tá frustrado com a própria vida.
O protagonista é o Martin Freeman?
O protagonista é o Martin Freeman, que depois você percebe que ele não é tão protagonista assim, porque...
Mesma coisa do filme, né?
Exatamente, ele muda muito o caráter dele com o filme, e depois eu vou explicar mais ou menos como isso acontece.
O Martin Freeman, pra quem não lembra, é o...
É o Watson, Sherlock.
E o Watson também, é o Arthur também, de Guia do Mochileiro.
É o Arthur.
Pois é, e quando
ele é é o cara que... Ele é o equivalente ao, ao Dean do The Office na versão britânica, né? A versão original britânica, ele é o equivalente ao Dean da versão
britânica.
Ah,
é verdade.
Ah, ele faz The Office britânico?
É, faz. Pô, que legal. E é o melhor da série.
E assim, cara, eu acho quando eu não assisti o The Office britânico, então não posso dizer. Mas quando eu assisti a série, eu fiquei pensando... Cara, o Martin Freeman, logo no começo da série, o Martin Freeman é um ator muito limitado em questão de escolha de papel. Uhum. Porque ele sempre faz esse sujeito meio aperreadinho,
exagerado,
sabe? Ou então a gente dele é muito ruim e sempre escolhe o mesmo papel pra ele. Mas o personagem, ele muda tanto com o passar dos episódios que ele passa assim de, sei lá, de lawful neutral pra quase chaotic evil, sabe? Assim, quase isso, não chega a isso, mas... Ele é um cara que tá sempre na linha, obedece regras e tudo mais. E ele vira um sujeito extremamente calculista mesmo, ruim, que só pensa em si. É, mas isso meio que acontece assim, porque ele é um cara que ele... Como eu disse antes, ele é frustrado com a vida e tudo. E ele trabalha vendendo seguros numa loja.
Sim.
Aí, num dia qualquer que ele tá saindo dessa loja dele, ele sai da loja e encontra um ex-colega de escola dele. E esse colega era um cara que praticava bullying quando ele era mais novo, né? Acontece. E, acontece que esse cara cresceu e continuou um valentão que gosta de impor medo às pessoas e tudo mais. Continuou o bullying, né?
Uhum.
Mas enfim, o personagem do Martin Freeman, que é o Lester Nygaard, ele fica com tanto medo do cara, com tanto medo, que ele acaba se auto-machucando no meio disso. E ele vai parar no hospital. E é aí que ele conhece outro personagem que, pra mim, é o personagem mais marcante da história. Que é o Lorne Malvo, que é o antagonista da história.
O ele
é
um antagonista Billy, de Billy fato. Thornton, né,
Billy Bob Thornton, ex da Angelina Jolie. E pra quem conhece...
momento caras. Momento contigo.
Pois é.
Essa é a Rafaela.
Esse tipo de informação desnecessária. Mas enfim, continuando.
Genial.
Ela é profissional nisso, cara. Tu não tem ideia.
Muito bom.
Mas enfim, pra quem conhece o Billy Bob Thornton, fisicamente como é que ele é? Ele é um cara magrinho, mirrado, rosto fino. E na série ainda colocaram um cabelinho de cuia ridículo mesmo, que se você vê assim, a pessoa passando na sua frente, é uma criatura risível. Mas o ator é tão bom, ele consegue ter uma impostação, ter uma postura, o jeito dele de falar, o jeito dele de olhar é tão intimidante, que eu acho que se eu encontrasse aquele cara assim em qualquer lugar, eu não conseguiria passar 5 segundos perto dele, porque ele dá muito medo, ele é um psicopata.
Mas isso é pela construção toda do personagem, né? Assim,
sim.
Porque
ele é um ator fenomenal.
Tanto ele é um ator muito bom, de fato.
Ele tá concorrendo, tanto ele quanto o Martin Freeman, eles estão concorrendo ao Emmy de melhor ator por minissérie dramática, né? Os dois estão concorrendo.
Minissérie dramática.
São 10 episódios.
Não vai ter uma próxima temporada?
Vai ter, já foi confirmada.
Mas ela volta como minissérie ou volta como série?
Eu não sei porque te dizer. Foi confirmada pra 2015. Não vai ser a mesma história, não vai ser uma continuação.
Então vai ser minissérie do mesmo jeito.
Eu falo
o American Horror Story.
Mais ou menos. Mas tem uma ligação com essa história.
Ah, vai ter?
Depois eu no final eu explico isso melhor. Mas enfim, eles se encontram, esses dois personagens, no hospital. E é a partir desse encontro que a vida do Lester Nygaard muda. Porque cria algo dentro dele, um demônio, sei lá, solto, e ele vira, a partir disso, começa a virar outra pessoa completamente maligna mesmo. É um problema, gente?
Não. É o telefone que tá
tocando. O telefone do Zé tá tocando aqui, aí o pessoal às vezes tem pudor de atender telefone de podcast, atender, mas aqui não tem isso, não.
Eu posso atender e ficar falando no microfone?
Pode, normal. Todo programa tem isso. Só não teve o último da semana passada. Eu não lembro direito sobre o que é o último. Vai.
Mas enfim, só prosseguindo aqui. Como protagonista, né, o lado das pessoas do bem da história, tem esses dois policiais. Uma que é de Bemidji e outra que é de Duluth, que eles meio que se juntam, né, pra investigar esses crimes que estão acontecendo nessas duas cidades. A policial, não sei quem é a atriz, eu não a conhecia, nunca tinha visto em nenhum local, mas o policial é o filho do Tom Hanks, né, que é o Colin Hanks. E os dois também estão concorrendo ao Emmy de melhor ator e melhor atriz coadjuvante. O Colin Hanks é aquela coisa, né? Nada. Eu sinceramente não entendi a indicação dele, porque eu nunca vi esse homem ser um bom ator em nada que ele faz na vida.
A indicação dele é muito simples.
Ele
se chama Irmãos Coen.
Dexter, né, que ele é um assassino do apocalipse.
Muito péssimo. Pensei que tinha gostado.
Não.
Horrível a atuação dele.
Horrível. Sim, é, mas outro personagem também, só encerrando aqui a questão, uhum, de personagens que vale a pena ser mencionado, é o xerife da cidade, que é o xerife Bill, que quem interpreta ele é o Saul Goodman de...
Ah, o...
De Breaking Bad.
Roderick, Bill, como é?
É, alguma Bobby
Odenkirk, é isso aí.
Que pois inclusive é. Vai ter, já está vai... sendo filmado a série Better Call Saul, né?
É, o Better Call Saul, que vai sair.
E
já está confirmado a segunda temporada, viu?
E está confirmado Saul. Que
nossa,
está confirmado
ainda.
Não. É, vários episódios dirigidos pelo Bryan Cranston.
É?
É. Sério, o que era o Walter White.
É porque o Ryan Cranston chegou a dirigir episódio do Breaking Bad. E dirigiu também episódio de The Office.
E Modern Family também.
Foi? Sensacional.
Mas enfim, é um personagem hilário, assim, que ele é o chefe da polícia da cidade. E é aquele tipo de personagem cego, uhum, que tem todas as provas e evidências na frente dele. Ele, não é isso. Ele não quer acreditar na verdade. É mais ou menos isso. E assim, só encerrando, né? Porque eu acho que eu já passei do tempo.
Não,
tá de boa.
Mas, enfim, eu acho que é interessante seguir a ordem, assistir o filme primeiro e depois assistir a série.
É isso que eu ia perguntar. Mas...
Até por uma questão de cronologia e tudo mais, porque, assim, alguns eventos que acontecem no filme, eles têm certa influência na série, entendeu?
É? Então sim. É o filme que complementa a série.
É porque... Não, ele não
é o mesmo universo. Tá, tudo aconteceu no mesmo universo.
Ele não complementa, na verdade. Isso? Pode-se dizer, porque... Ah. É porque eu não quero dar spoiler também.
Ah, beleza.
Mas tem determinada coisa que um personagem do filme faz... Que vai influenciar na história de um personagem da série, entendeu?
É,
e você percebe isso depois.
E perguntar se tem influência na história em si. Então,
e tem semelhanças também com relação a personagens. Tem personagens de caráter parecido.
Qual melhor?
Pô, cara, que só...
Outra coisa que é bem interessante também. A cena final do filme é exatamente...
Pô, tu acabou de me dar um spoiler.
Putz, desculpa, cara.
O spoiler
desculpa.
Só da série,
desculpa,
né?
Desculpa. Mas enfim, vale a pena assistir mesmo
cara,
assim.
Cara, a cena final do filme não dá spoiler da série.
Sim, o PH perguntou qual o melhor, né?
Qual o melhor?
É meio difícil de dizer, porque assim, o filme ele só tem acho que 1h30, mais ou menos.
Uh-huh. É um filme bem rápido, viu?
É, bem rápido. Então não tem tempo de você se apegar muito à história, nem aos personagens e tudo mais. Já a série, são 10 episódios, cada um tem mais 50 minutos. Se eu não me engano, o primeiro e o último tem mais de 1 hora, né? Então você já tem mais tempo pra você saborear aquela história ali, entendeu? Pra se familiarizar com os personagens e ver o crescimento deles.
A direção da série só é do Noah Hawley, né? Não dos Coen.
Não, os Coen eles estão como produtores executivos, né?
O que é interessante, porque os melhores filmes dos irmãos Coen, pra mim, são os mais rápidos. Né? O Fargo eu não assisti, mas ela falou que tem 1h30. Mas o Came depois de ler, cara, ele tem 1h20, mano. E os caras fazem o filme
massa,
e é uma paulada. E é interessante como eles conseguem fazer filme curto.
É bem legal. Filme parado,
a diferença do Bravura e Dômito é que a construção de personagem teve que deixar o filme correr mal.
O Bravura e Dômito é um filme muito convencional deles. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho um filme muito convencional. Muito. Comparado aos outros. Tem uma história bacana do Fargo, o filme. Eu assisti esse negócio completamente ao acaso. Tem um jornal daqui, eu acho que eu posso falar, porque é o jornal que o PH trabalha, então serve como propaganda. Diário do Nordeste.
Opa, que jornal bom de se ler.
Olha aí.
O maior do Nordeste.
Ah. E o Diário, eu acho que aí no meio da década de 90 tinha uma coleção de fitas VHS, lembra do PH?
Muito bom.
Que essas fitas, cara, foram responsáveis por me tornar um cinéfilo. E Fargo veio no meio das fitas. E eu conhecia nada de cinema e assistindo tudo que ia saindo. E assisti Fargo na época e fiquei louco.
Vendo Fargo, essa semana passada, eu vi que eu já havia visto quando criança. Se eu vi, não lembro, mas tem uma cena muito marcante que eu ficava... Eu tinha essa imagem de Fargo na cabeça, que é de uma cena bem marcante. Aí depois eu disse, como é que esse filme pode ser comédia se a cena que eu tenho na cabeça é tão grosseira, sabe? Aí vendo o filme faz sentido.
Irmãos Coen, eles fazem isso. É desde a comédia vazia, que faz rir você porque é que eu tô rindo mesmo, até esse extremo. E o Zé puxou, mudando um pouquinho de assunto, mas o Zé puxou esse assunto, cara, que saudade das fitas, mas não da fita em si, porque era uma porcaria, a qualidade e tudo mais. Mas que saudade de descobrir filme dessa forma.
Exatamente.
Nas coleções e tudo, coisa que a gente não consegue mais ter hoje, porque tá tudo acessível. E é isso que o Iradex tenta fazer. É trazer essa saudade que eu tenho de como que eu iria descobrir Fargo se não fosse numa roda de amigos e tudo mais. É numa coleção lá do Diário do Nordeste, né? O Iradex tem... É um pouquinho dessa ideia, um pouquinho dessa falta que eu sinto de hoje te apresentar algo, receber algo inesperado e tudo mais. Rafa, mais alguma coisa?
E não, só pra dizer que eu recomendo tanto deixou... filme quanto a série nessa ordem
então
que eu
então você
falei.
Prefere a série, porque ela consegue desenrolar
pode
mais.
Pode ser, Rafa. Ninguém vai te apedrejar.
Mas os dois é um produto integrado
são
e ótimo,
produtos
né?
muito bons. Tanto é que o filme ele ganhou 2 Oscars, né? De melhor roteiro original e melhor atriz.
E é provável que a série ganhe muita coisa, porque os irmãos Coen têm muita...
A série tá indicada a 8 Emmys, né? É. Que eu acho que é roteiro, cara... direção e... Todos
Desde
os atores da série
ano,
estão concorrendo.
Eu até proponho no final do ano pro Iradex a gente
fazer um revivalzinho, né, Didi?
Cara, esse tá sendo o melhor ano de série de todos os tempos, cara.
Fargo,
agora, como você tá falando.
Como eu não li, não assisti, eu fui atrás só pra saber o que é que o Google me retorna de Fargo, né?
Uhum.
A maioria dos roteiros é Fargo. É, a maioria dos títulos é Fargo. Deixa eu ver aqui. A série beira a genialidade do filme. Fargo já chegou para brigar pelo posto de melhor série nova do ano. Então todos os títulos, todas as chamadas estão nesse esquema. Muito parecido com os títulos e chamadas do True Detective.
Sim.
Então talvez seja uma briga interessante. O Penny Dreadful, que a gente falou no último episódio.
Não, e tem mais,
O True Detective, o Fargo, putz, tem...
Eu acho que muito disso, né? Não vamos perder muito tempo falando disso, mas é porque a própria evolução da TV como mídia. Você não
posso fazer um paralelo ao último episódio, mais uma vez, o Story, que eu indiquei, o livro... Em muitas entrevistas, o Robert McKee disse que não que o cinema vai acabar, mas o cinema vai ter, com o tempo, um papel mais coadjuvante diante da TV. Quanto mais pessoas tiverem acesso a todas as TVs do mundo, a todas as produções, da maneira mais simples, que ele estava se referindo antes de existir ao Netflix, ao Hulu, TV e tudo mais, a TV vai ter um peso maior em produção do que o cinema. Isso está começando.
Vários atores do cinema estão migrando para a TV, né?
Exatamente. É legal, porque a gente falou no episódio passado do Penny Dreadful, foi Timothy Dalton, Eva Green, falando aqui do Martin Freeman, que ele não é um ator em decadência. Pelo contrário. Ele é o cara que... Ele já tinha feito The Office, aí ele explodiu aí no Sherlock, aí foi pro Hobbit, e aquela coisa toda. E agora ele tá aqui no auge dele, vamos dizer assim. Ele foi lá fazer, foi pra TV de novo, né?
O próprio Cumberbatch, né? Que está no auge absurdo da...
Exatamente, o Sherlock...
O Sherlock em si,
né? É assim que pronuncia o nome dele, Cumberbatch.
É melhor chamar pelo primeiro nome, viu? Benedito.
É o Benedito Cumberacho.
Então vamos fazer o seguinte agora. A gente sobe
o som e volta pra dar o finalzinho do
bloco. Acho que a Rafa vai falar da música.
Então pronto, tá sobe o som, Caio. A gente volta já. Esse é o Iradex Podcast. Rafa volta falando da música um pouquinho mais de fardo. Volta quase no pegar e faltou. Senti falta agora da FM 93. Rafa, que música é essa aí, Rafa, que tava tocando?
É a música da série, Fargo. Acho que toca no sexto ou no quarto episódio, não tenho certeza, mas é da banda chamada The Relatives. O nome da música é Say It Loud.
Legal.
Bem legal, cara. É um tiozinho gospel, né?
Isso.
É massa.
Tu não assistiu não a série, né?
Não assisti.
Uma série que o cara não assistiu, gente.
A trilha da série é muito
Milagre,
boa,
né?
É do Jeff Russo.
Jeff Russo.
Eu não conhecia nenhum trabalho dele.
Dou uma olhada aqui e ver se tem algum trabalho bacana pra galera associar.
Ele tem. Eu tinha chegado a ver um outro trabalho dele.
É um nome
dele,
familiar,
mas
eu não...
É, eu também já ouvi falar, por isso que eu tô dizendo. Zé, você vai embora, Zé?
Pois é, a neném tá chorando aqui, tá olhando aqui pela janela, tô vendo o bate-sinal ligado. Traz o pão, tipo aquilo, né?
E neném chorando. traz o pão me lembra o quê, Zé Wellington?
Lembra que tem Quem Matou João de Mendes.
Muito bom, mas... E se despedindo antes do fim, como é que ao vivo, ouvintes com Alzheimer, entenda, certas pessoas têm que ir embora no meio e a gente não vai ter aquele lance de edição que vai botar a pessoa dando tchau no final. Então, Zé Wellington, para quem quiser ir, é zewellington.com.
Correto.
Né? E tem um livro publicado que matou João Ninguém. Mais uma vez, faço referência ao Iradex, acho que 14, 15, 16, mais uma vez não lembro. Com Quem Matou José Wellington. Quem matou Zé Wellington? A gente faz entrevista com o Zé e ele explica bem direitinho o João Ninguém. Você matou Zé Wellington, que agora ele vai entrar oficialmente na geladeira de 6 meses.
É verdade. Depois dessa, né? Provavelmente. Então agradeço aí, deixo vocês aí com as próximas indicações. Vou pedir licença. Vou trocar a fralda da bebê e eu volto no próximo podcast.
Sim, até mais. É. O Caio sobe a música pro Zé ir embora, a gente volta já com a minha indicação adiantando logo, Chromecast. Volta agora sem José Wellington, mas fica aí, viu, José Wellington.
Isso é podcast ao vivo de verdade, né?
Gostou,
cara. Sobe a música pra gente ter que abrir a porta.
É, isso aí. É... Rapaz, Ciradex vai longe. Eu espero. Eu estou apostando minhas fichas nisso.
Tá sendo feito investimento, né, cara?
Tá sendo feito investimento. Tá começando a ligar há 3 horas, o investimento tá grande. Besteira, mas vamos lá. Caio, Caio, aquela naturalidade.
É?
Aquela naturalidade costumeira. Aquele
Sei.
Miojo do samba doido.
Tá.
Vai.
Rafael, PH Santos. O Roche daqui. Ou será que você não teria nenhuma indicação?
Caio Porventura.
Olha só.
Rapaz, que coincidência, rapaz.
Macho.
Eu tenho indicação.
Porra.
Eu tenho indicação. Eu vou ousar, Rafaela. Eu vou ousar um pouco. A gente sempre indica série, livro, filme. Música também, de certa forma. A gente indica mais essas coisas, videogame, né? Games e tal. Dessa vez eu vou indicar um produto palpável em si, que é o Chromecast. Sabe o que é o Chromecast, cara?
Sei.
O que é o Chromecast? Vê se tu consegue me explicar.
Chromecast é um dispositivozinho do Google que ele transforma a sua TV Peba no Smart TV.
É por aí mesmo. É, adiantando, o principal motivo de comprar um Chromecast é que hoje as Smart TVs estão na moda, né? Smart TV, o que é Smart TV? TV foi feito para ver os canais, normal. Só que a pessoa olhou e disse, rapaz, se eu colocar um computadorzinho dentro da TV e uma placa de rede, onde as pessoas possam assistir o Netflix já na sua TV, em vez de ligar o cabo no computador. Aí, para isso, criaram as Smart TVs. Só que como tá na moda, o pessoal tá viajando demais, tá inventando coisas demais e tá tornando a Smart TV muito cara. Então, a pessoa, em vez de comprar uma TV simples de LED por... Eu vou colocar valores aproximados apenas, tá? Por 900 e 1.000 reais, ela deixa de comprar uma TV de LED de 42 polegadas nesse valor, R$1.200 no máximo, para comprar uma Smart TV de 32 polegadas, ou seja, com menor, mas só porque ela tem Smart e para garantir o mesmo preço. Então, para quem está com esse problema, qual TV que eu escolho, qual TV que eu não escolho, e até buscando uma qualidade interessante de conexão, Netflix requer isso, a minha indicação é os dispositivos paralelos.
Sim.
Hoje no mercado a gente tem o Apple TV, uhum. a gente tem o Box, que já não está muito famoso, o próprio computador, que a pessoa pode ligar lá, só que é um saco, mas o meu preferido é o Chromecast, porque ele é simples, ele é super, hiper, ultra discreto, e a integração dele com o smartphone, seja iPhone ou seja Android, é excelente. E é nisso que eu vou focar aqui, que é falar da integração dele com o smartphone.
Uhum.
Entendeu, Caio?
Sim.
Expliquei direitinho?
Explicou.
Deu pra convencer?
Deu.
Hoje eu tenho uma TV Smart TV na sala da minha casa, mas se eu fosse comprar uma TV hoje, eu não compraria Smart.
Uhum.
Eu compraria uma TV maior pelo preço de um Smart menor.
Sim, né? Se preocuparia com a qualidade de imagem.
Isso,
né?
Se preocuparia mais com a qualidade de imagem, não tanto assim com marca, se o sistema dela é rápido ou não. E apostaria no Chromecast, que custa... Aqui no Brasil ele chegou oficialmente, ele está de R$199 no Brasil. Eu acho caro.
Também acho.
Porque eu consegui comprar de fora ele custando...
$35.
Foi $35, eu comprei por R$120 pagando uhum. imposto.
Comprou de onde?
Eu comprei pelo Mercado Livre, um importador que eu tenho de confiança, mas dá pra comprar dá pra comprar pelo eBay, dá pra comprar pelo... Como, meu Deus, como é o nome? Pelo DioXtreme, sendo original, dá pra comprar pelo AliExpress, sendo original também. Apesar de demorar um pouco pra chegar, mas eu, diante do preço, ainda acho que vale a pena do que comprar no Brasil, que veio de R$199. R$200, aí já tira aquela relação que eu tava falando, TV maior, Smart TV e tudo mais.
Sim, mas...
Isso.
Por quê?
Primeiro, a gente sempre está com o nosso celular enquanto a gente está na frente da TV. Ou seja, para ficar tweetando, ou seja, para ficar usando Facebook, ou porque o celular...
Vício, né?
O celular virou apêndice útil, né? Ele é mais importante do que o nosso apêndice, de fato. Então, assim, a gente sempre tá com ele lá.
É verdade, porque tem um bocado de gente por aí que vai, tira o apêndice
e tal. Eu
tirei,
eu arranquei fora.
Quero ver nego tirar o celular.
O celular eu não consigo, não. Estão inventando cirurgias e cirurgias, mas ainda não conseguimos. Mas como a gente tá sempre com o celular, imagine você passar o seu celular para a TV. O Netflix... se comunica, o Netflix do seu smartphone se comunica com a sua TV e passa aquele vídeo e áudio ali para a TV. O YouTube, o Radio, o Spotify, o Deezer, o próprio browser, o próprio celular, a própria tela do celular pode ser jogada na sua TV. Você pode, por exemplo, ter um jogo onde o celular vira o controle e ele manda o vídeo do jogo para o celular, ou para a TV. E isso pode ser feito via o Chromecast. Muita gente vai dizer, qual é melhor, Chromecast ou Apple TV? Eu utilizei os dois, na verdade eu utilizei os três, o Chromecast, o Apple TV e o próprio Boxy. Né? Eu ainda tenho o Boxy Box. Mas é melhor o Chromecast porque ele se integra mais com todos, ele é mais democrático.
Eu já passei.
Diferente do Apple TV, que eu precisaria necessariamente do iPhone pra estar espelhando as coisas e tudo mais.
Desde que o Chromecast saiu, eu tava de olho, assim, sabe? E pra decidir se eu compraria ou não, eu ainda não tenho, mas vou comprar.
Uhum.
Eu pedi do meu amigo Rodolfo, emprestado.
Grande Rodolfo, esquisito, um abraço.
Rodolfo, deve estar escutando aí. E eu disse, cara. Rodolfo, me emprestei uma semana. Aí, numa semana, ele... Posso passar aí pra pegar? Eu, vixe! Não tô em casa, ó, cara. Aí eu na frente da TV com o celular na mão, vendo coisa no Chromecast. Não tô em casa. Vixe, cara, porque eu tô só terminando o negócio, passa depois. Então, passei bem um mês, cara, com isso. E, cara, o de cara que dá pra destacar do Chromecast é a simplicidade. Você não precisa entender de nada, não precisa saber de nada.
Ah, de eletrônica.
Você liga, configura, passa.
Isso.
Aí você instala no seu celular e os aplicativos abrem e tem um botão aqui, Chromecast. Você aperta, tá lá na tela.
Ele é auto-explicativo, então.
Na verdade, ele é mais massa do que auto-explicativo. Você pluga ele atrás da sua TV, na entrada HDMI, ele é em si...
Isso é que eu ia perguntar, qual é o tamanho dele?
Ele é do tamanho de um dedo seu. Ele é tamanho do seu indicador.
Mais ou menos, só
um pouquinho maior do que o pendrive, um pouquinho mais grosso. Ele é a largura de um HDMI e ele dá uma, ele cresce um pouquinho no final. Ou seja, você coloca ele na HDMI, ele precisa de uma alimentação USB. Hoje, todas as TVs, por mais que não sejam Smart TV, elas têm um USB. Então você liga o USBzinho e liga ele no HDMI. Estão dizendo que no futuro o próprio HDMI vai colocar energia, vai dar energia para ele. Então não vai precisar mais dessa conexão USB.
É que isso para mim é o grande defeito.
É, o único defeito que eu vejo é esse. E que fica um fiozinho chato, mas você tem como comprar
então
um fiozinho pequeno.
Então ele tem que ter entrada USB e HDMI na TV.
Isso, exatamente.
Ou então você pode ligar na tomada.
É, dá para ligar na tomada.
A fonte de alimentação USB você pode ligar no lugar de ligar. Ou na TV, ou no seu receptor, onde for, você pode ligar na tomada.
E aí você coloca esse trequinho lá. Se você tiver iPhone, você vai precisar baixar o Chromecast. Alguns Androids já têm isso nativo. Ou se você tiver no seu computador, você vai acessar Chromecast. Você vai digitar Chromecast no Google. O primeiro resultado que ele te
como
trazer...
Como é que escreve isso,
pera? Chromecast, Chrome de Chrome, do navegador, C-H-R-O-M-E. E Cast de Broadcast, né? C-A-S-T. Você digita Chromecast no Google. O primeiro resultado vai ser um Chromecast Learn. Você vai clicar lá. Se o seu computador tiver no Wi-Fi da sua casa, ele vai só pedir para você anexar esse Wi-Fi ao Chromecast que está ligado na TV. A partir disso, você não faz mais nada. Se você desligar ele, o que você fizer, você não faz mais nada. Se o seu computador ou se o seu celular estiverem na mesma rede Wi-Fi, vai aparecer um símbolozinho, que é um símbolozinho padrão de broadcast, lá no canto superior direito da maioria dos aplicativos. Você clicou e sincou com o seu Chromecast, você está mandando informações já com o celular. Já está sincronizado 100%. Seja para YouTube, seja para Netflix, e o mais massa, você não precisa instalar nada no celular, porque quem faz essa integração Chromecast e aparelho, né, o aparelho móvel, digamos assim, são os próprios aplicativos.
Uhum.
É, o TuneIn, o próprio Google Chrome, o Firefox também já tem integração, Netflix, como já falei, YouTube, Radio, enfim, várias.
Tem algum que não tem integração ainda?
Tem vários.
De cabeça.
Infelizmente faltam, você nota, por exemplo... É, os canais de TV atualmente, os canais de TV fechada têm lançado muitos aplicativos,
isso,
né? Pra você ver on demand.
Globosat tem o deles, por exemplo,
Canal Mas
Combate.
Eles não disponibilizam ainda pra Chromecast. E assim, por mais que você consiga passar a sua tela pra TV, né? É, se o aplicativo já viesse com a opção nativa de transmitir,
seria mais rápido.
Seria bem mais rápido, porque ele ia carregar não no seu celular para jogar para lá, ia
isso.
Carregar direto no Chromecast.
Isso.
Né?
Mas é novo, né? Tem um ano, a tecnologia tem um ano agora. É a menina dos olhos do Google. É, o Google ia apostar muito em TV e tudo, e deixou mais de apostar em TV para apostar mais no Chromecast. E tem o único aplicativo, caso você precise passar a tela do seu celular inteira para a TV, é um aplicativo chamado Chromecast, e nele você consegue passar, você usando, você consegue ler uma notícia do seu celular na TV, e qualquer coisa. Se o celular, se você der play em um vídeo no celular, e o vídeo deita na tela do celular, né? Às vezes você dá o play e ele deita assim na tela. Se o vídeo deitar, ele fica em full screen na TV. Fica full screen, perde qualidade nenhuma. Nem qualidade de áudio, nem qualidade de vídeo. Se o vídeo for 720, ele vai 720.
Agora,
se o vídeo for 1080, ele vai 1080 pra TV.
Tu falou disso aí, e eu lembro que tinha saído pra você espelhar a sua tela do seu celular e jogar direto, mas não tinha saído pra todos os aparelhos.
Já tá liberado pelo aplicativo, você pode. Alguns aparelhos tá com espelhar nativo. Aparelhos da Sony, LG e o Motorola X, o Moto X.
Ah, o Moto X já tá?
Já, ele tá nativo. Legal. É o Screen Mirror.
Uhum.
Você pode procurar aí, tem a função Screen Mirror. Pra iPhone não tem, né? iPhone você tem que baixar o aplicativo Chromecast e aí você espelha a partir dali. É legal, é divertido. Eu devia ter trazido aqui pra ficar mostrando pra vocês aqui no escritório. Outra coisa muito massa. Tô assistindo Netflix aqui no celular. Tô na sala. Me mudei pro quarto. Eu preciso ter outro Chromecast? De jeito nenhum. Você desliga o Chromecast, deixa o celular, não mexe no celular. Só dá o pause lá no vídeo no celular. Você desliga o Chromecast, liga na TV do quarto, dá o play no celular de onde você tá vendo e você continua.
Perfeitamente.
De onde você parou. Porque quem está gerenciando o paro ou continua é o celular. Então, enquanto o celular estiver com conexão, você pode botar aquele Chromecast onde tiver HDMI em qualquer canto. Eu, inclusive, testei no HDMI do Blu-ray, né? Que não, o Blu-ray não passa vídeo. Eu testei no HDMI e eu mandei só o áudio do rádio. Ficou um som ambiente na casa, cor linda, absurdo. É legal pra festa, quem gosta de organizar festa em casa e tem um home theater, aí aquele qualidade enorme de som, então você liga lá o Chromecast no home theater, ou na própria TV conectado no home theater, né? Home theater, enche o saco, né? Ficar falando isso. E você passa o som. Então, pode ser solução pra muitas coisas. Assim, o Chromecast, eu acho que interessantíssimo. Se você tem uma solução 100% Apple dentro da sua casa, iMac, MacBook, enfim, e iPhone, iPad e tudo mais, talvez seja melhor um Apple TV. Só que em relação a preço, ainda vale a pena o Chromecast. E em relação a sua mulher tem um Android, eu tenho um iPhone, sei lá, seu filho tem um tablet mais simples, enfim, os vários aparelhos, ou propriamente computador, eu não tenho smartphone, mas eu tenho computador, você pode espelhar tudo pelo Chromecast. Ele é mais democrático.
Outra coisa, tu tinha falado. O que é que tu tem usado de aplicativo, por exemplo, para reproduzir outros formatos de mídia, como arquivo, AVI, MP4, alguma coisa assim?
Pronto, tá, se eu quiser mandar por ele, eu indico o Localcast, né? É um que você consegue mandar com legenda e tudo, MKV, MP4, AVI, o que for, ele manda esse Localcast. Quem gosta de anime, tem um aplicativo para Android, eu não sei se tem para iPhone, para Android tem um aplicativo chamado Crunchyroll, deixa eu ver aqui, Crunchyroll, Crunchyroll. Você baixa ele, instala no seu celular, ele é gratuito e você tem diversos animes lá pra você assistir. Diversos, milhares, absurdos.
Com legenda e tudo.
E ele,
sério, cara?
Sério. Tá lá, é só assistir. Naruto tem 200 e tantos.
Caramba.
Tem, sei lá, tem tudo. Tem anime novo, velho. E a proposta dele é: o anime passou no Japão, em menos de um dia ele já tá disponível lá pra você. E aí ele tem nativo o Chromecast dele. Não sei se ele tem em iPhone, tá?
Mas isso não é ilegal, não, cara.
Um aplicativo no Google Play, né?
Sabe qual o ilegal pra anime? Eu tenho muito pudor com relação a baixar as coisas e tudo. O Caio sabe como é que é. Não gosto de baixar música, filme e tudo mais. Anime eu não tenho tanto problema, porque a distribuição deles é bizarra aqui no Brasil, né, no Ocidente, e eles nem fazem questão de ter uma distribuição forte.
Sim.
Então eu tenho menos pudor com relação ao anime. Outros aplicativos, deixa eu pensar aqui, é isso mesmo, joguinhos que o celular vira computador, o celular vira joystick, né, dá pra jogar, aquele do zumbi lá, Seven Zombie, um negócio desse. Então, cara, muita coisa, fazer muito
coisa. Eu queria muito que saísse versão... primeiro que saísse para Android, que até hoje não existe, o HBO Go.
Sim.
Eu gostaria muito que existisse uma versão para Android. E que caso que o HBO, esse que um dia deve sair, né? Não é possível. E também o Telecine Play tivessem já integração nativa, né? Já.
O Telecine Play eu espelho. Espelho o celular como um todo.
Dá pra rolar de boa? Não rola umas travadinhas, não, e tal.
Pelo menos aqui eu
acho a vantagem do Chromecast. Por exemplo, eu me lembro da gente, às vezes a gente vendo coisa na tua TV aqui e tal, começa as coisas, a gente vai ver um vídeo no YouTube,
aí ele dá uma travada absurda,
pra TV, né?
Cara, depois do Chromecast não tenho mais problema, porque eu não encontrei, e quem me conhece sabe que eu pesquiso muito antes de comprar, pesquiso tudo, vejo review, vejo tudo, não encontrei a TV perfeita, que role o YouTube assim tranquilamente, sem lentidão, que role o Netflix sem ficar lento. O Chromecast é incrível, não sei se é porque ele utiliza, ele faz algum lance do Wi-Fi, ele utiliza o Wi-Fi do celular, e o Wi-Fi do celular, o modem Wi-Fi do celular geralmente é bem melhor do que o modem Wi-Fi da TV, não sei se é porque ele utiliza o processamento dentro do celular ou ele combina os processamentos, não sei o que, mas ele não trava o Netflix, ele não trava o YouTube, não trava. É espetacular. É espetacular mesmo. Você pode botar uma filinha, você tá aqui no YouTube, pode botar uma filazinha pra ir assistindo os vídeos paulatinamente e tudo. Achei uma solução. Me surpreendi, eu comprei assim só testar aqui pra ver qual é. Achei uma
e ele só é caro você parar pra pensar o preço dele aqui, de você comprar numa loja e pagar em 10 vezes. R$200, você só acha ele caro por esse preço, pelo tanto de benefício que ele traz, porque você sabe o valor do que ele é vendido lá fora, né?
É, porque R$200 ainda assim ele valeria.
É, eu lembro mas que o eu problema comprei... é que lá fora ele é muito barato, ele é $35, cara. Sim, é uma caixinha pequena. Rafa, eu não sei se tu tem ideia, mas ele é pouco maior do que um pendrive hoje em dia, sabe? Ele é bem pequeno.
É,
bem...
a caixa dele é uma
é
porcaria
fácil
assim.
De transportar, né?
Isso, é descartável, inclusive. Ele é esse preço para que você coloque em todas as TVs e monitores da sua casa, sim, né? Outra coisa bacana, tem muita gente que assiste série, que acompanha série assim do seu monitor.
Faço isso.
É, aquele monitorzinho pequenininho e tudo. Aí você tem que estar um computador ligado ali para você acompanhar. Mas imagina se, porventura, como eu já falei, eu tô até me repetindo um pouco, mas imagine a situação. Liberou a TV da sala. Tá liberada. Você vai continuar assistindo seu monitorzinho? Poxa, vamos pra TV da sala, mas pra TV da sala eu tenho que levar a minha parafernália inteira. Aí você leva só o Chromecast. Entendeu?
Existem vários aplicativos que você instala direto no seu Chrome, no navegador, né? O seu navegador Chrome.
Uhum.
Que você põe pra reproduzir o arquivo nele no computador. Caso você esteja com o computador, seja mais prático. Você instala... eu até tenho um aqui que eu usei.
Dizem
você
o
instala como é o nome? Quando instala algo no Chrome?
Navegador?
No navegador você instala aplicativos, né?
Plugin, o ADD-ON. Complemento.
Exato. Aí você instala isso nele e reproduz coisas que estão no seu HD, no seu computador, no Chromecast.
Isso.
E o melhor de tudo é que ele tem uma versão pro seu celular, que você baixa o equivalente a ele, que ele serve só pra você dar play e pause. Você deixa o seu computador guardado lá no seu quarto, fica dando play e pause pelo aplicativo equivalente.
Se você quiser, você pode fazer um centro de mídia.
Video Stream.
Você pode fazer um centro de mídia na sua casa, por exemplo, você tem um computador que tem lá todos os seus filmes, suas músicas, suas fotos, seus tudo, e ele tá conectado ao Plex, que é um aplicativo. Aí no computador você tem o Plex, esse Plex está sincronizado com o Chromecast, você ligou o Chromecast, ele já sincroniza, e você baixa pro seu celular apenas um negócio para controlar o Plex. E aí você fica pela rede Wi-Fi mandando do computador pro Chromecast e mexendo nessa parafernália toda só pelo celular. Aí, sei lá, lista todos os filmes que você tem, toda a série, tudo
Chromecast
mais.
Chromecast é lindo.
É cor lindo, né?
É, cara.
Enfim.
Achei interessante.
É muito bom, é muito bom. É bom. Bom mesmo. Se você tá
É bom pra quem gosta, pra quem vê coisa na frente do computador, porque não tem outra opção.
Agora, mais prático ainda, tá? Fiz essas pesquisas recentemente. Minha TV, Smart TV, é de 32 polegadas. Eu gastei R$1.700 nela. A Smart TV da Samsung. Se eu pegasse esses R$1.700 que eu gastei nela, eu poderia comprar uma TV que não é Smart TV e talvez até de plasma, que tem um nível de qualidade bom. Hoje tá bem interessante, o New Plasma.
New Plasma, né?
Eu poderia comprar por R$1.700 uma TV de 60 polegadas. Então acho que vale a pena.
Sim,
né? Se eu pensar bem assim, já que eu tenho Chromecast, eu posso pegar minha TV e vender, se eu vendesse por 1.700, por exemplo, e pegar 60 polegadas, 50 e tantos polegadas. Pensando em não economizar dinheiro, mas otimizar o dinheiro. Acho que vale a pena o Chromecast.
Demais.
É isso, né? Acho que encerrou o assunto sobre o Chromecast.
Acho que deu
não pra... é pago, viu? O Google não deu um real pra gente.
E até, já fica até o aviso que isso é... algo diferente que a gente tentou fazer, né?
Sim, trazer aplicativo.
Sugeriu, levar um aplicativo. Pô, na hora eu achei uma ótima ideia, porque...
E não deixa de ser cultura pop, né?
O lema do Iradex é pra trazer pra cá coisas boas.
Novidade, coisas boas e tudo mais.
O que a gente gosta.
Só uma coisa, vai estar no post, cara, pelo amor de Deus, me lembra disso, que eu me esqueço de colocar as coisas no post. Vai estar no post dois vídeos do Barba,
sim,
um amigo que a gente tem em comum, não sei se a Rafa conhece.
Sim, sim. vista.
Conhece de vista, né? O Barba, ele tem uma série de vídeos, tá bem interessante o vlog dele. E ele tem dois vídeos sobre o Chromecast. Sim. Um é com 5 dicas para uma melhor utilização do Chromecast. E o outro é como assistir filmes e séries utilizando Netflix, Plex, essas coisas. E como é em vídeo, é mais fácil de entender.
Fica você até vai... indicação do canal do Barba.
O canal do Barba tá muito bem interessante, legal, bem cara. Produzido.
Bem
tá.
Muito bem produzido, sim. Barba criativo pra caramba, um designer de mão cheia.
Tá interessantíssimo.
Bem,
então,
bem legal.
Fica a indicação, tá aqui no complemento do post, tá aí. Indiquei Chromecast. Caio, dá pra subir a música?
Dá.
Essa música mesmo?
Vou botar aqui que tu selecionou, tá?
Certo. Você sabe qual é a música que eu selecionei? Porque eu não lembro, não.
Vou mudar.
Muda. Tá. Muda, faz aquela transiçãozinha, vai. Já foi? Então sobe o som. Esse é o Iradex Podcast. Se tivesse Chromecast, você estaria escutando ele na sua TV. Voltando Going Down, cara.
Opa.
Essa música eu descobri no é uma indicação que eu farei no futuro.
Ah?
Eu descobri no aplicativo chamado Super Player.
Ah.
É, você coloca lá listas, e aí, tipo, arrumando a casa, arrumando não sei o quê, e ele só manda música boa.
Eu acho que eu já ouvi falar disso.
Mas não vamos falar muito, não.
Daqui do Brasil, não.
É, brasileiro. Mas não vamos falar muito, não, porque eu quero trazer um dia aqui pra indicar direitinho aqui no Iradex. Caio, de volta, resultado da promoção. Resultado da promoção tá lá no post. A promoção... Que promoção é essa, PH? Que eu não participei. Perdeu bonito. A promoção do Stephen King, é, pra ganhar o livro dele, pra ganhar a biografia dele. Parceria com a Dark Side Books. Um abraço pro tio Chico, que mandou o livro pra gente. Pra gente sortear. Então, quem ganhou, vai lá. Quem participou, vai lá no post. Você tem que acessar o post, acessa o site pra ver lá o seu nome e a frase, né? A frase
tu vai dizer quem ganhou aqui ou a pessoa não, tem que não, entrar
a
lá?
A pessoa tem
ver.
Que entrar lá pra ver.
Tá.
Até porque a gente não tá gravando no, né, no dia mesmo.
Eu tentei disfarçar, cara.
Não, a pessoa tem que entrar lá mesmo pra ver, pra dar o acesso e tudo mais. É, não é porque a gente tá gravando uma semana atrás, tá? Certo, mas aqui já tem algumas participações, ó. Participaram da promoção e já mandam um abraço o Maurício Longobardi. O Maurício é participante assíduo de tudo que eu faço já de algum tempo e do vlog Iradex.
Massa.
Ele mandou uma mensagem bacana quando os vídeos foram roubados, né? Rodrigo Silva de Oliveira participou também. O Christopher Moura, a Natasha Ishida. Natasha participa muito do Clube do Livro.
Sim, sim.
Né? Ela ganha bastante livro no Clube do Livro lá. Deixa eu ver mais aqui. Eduardo Luiz. A Luísa Lima, Caio.
Tem nenhuma resposta legal, não? Pra ler aí?
Tem, eu posso responder o da Luísa? É uma resposta bem longa. Eu posso,
Rafaela
posso ler?
Tentou botar água no copo sem tirar tanto.
Ah, acho justo.
Foi linda assim.
Acho justo. Tipo foi pimenta de bar, que você fura.
Nessas horas, eu lamento não ter um stream, assim, pra todo mundo ver
eu
isso.
Eu tô pensando nisso, inclusive. Muita gente tá pedindo.
Eita.
Muita gente tá pedindo.
Eita, a Rafaela vai gravar com um saco na cabeça.
Eu te dei essa proposta, né? Outra vez. Primeira vez que tu me convidou pra vir pra cá, eu disse que ia gravar só com um saco na cabeça. E tu, não, bicho é burra, tu não vai aparecer, não.
Aí foi, né?
É o amor entre os amigos aqui. Posso dar a resposta da Luísa Lima?
Diz,
ou será
diz.
Que ela vai ficar envergonhada? Não, porque se ela ganhar vai ser divulgado, né?
É.
Vamos lá, ela disse que o maior medo dela é que o medo impeça Eu vou ler como tá escrito, tá? O meu maior medo é que o medo me impeça de realizar algo. Sentir medo é até certo ponto saudável. Pode nos proteger de vez em quando e fazer tomarmos decisões pensadas. Mas quando o medo nos impede de viver, de batalhar pelos nossos desejos, viramos escravos do medo. E esse é o meu maior medo, viver escrava do medo. Luísa Lima, professora de matemática. Vamos pegar outra resposta aqui. Vamos pegar da Natasha Ishida. Ainda não. Não, tá bem grande. Vamos pegar o. Pronto. O meu maior medo é me descobrir preso para sempre em uma pintura emoldurada num quadro qualquer, sem nunca envelhecer. Christopher Moura.
É? Eu respondi, procurei minha resposta.
Tu respondeu, cara?
Respondi.
Deixa eu ver aqui. Tá aqui, meu maior medo é água sanitária. Eu também. Caraca, tem muita resposta.
Por que desse maior medo?
Não faz sentido. Ai, eu só queria concorrer, eu achei que era sorteio, droga.
Tem. Ah, caraca, tem muita gente. Peraí, deixa eu pegar um bacana aqui que eu tinha visto. Ah, ser enterrado em um antigo cemitério indígena e acordar para me arrastar em uma vida assustadora e incompleta. Aí fazendo alusão ao Pet Cemitério.
Posso dizer meu maior medo?
Diga seu maior medo.
Meu maior medo é uma barata cascuda e voadora.
Ixi, teve uma luz aqui de maior medo. Fala de novo, Rafa.
Barata cascuda e voadora.
Cara, barata cascuda e voadora. É muito provável que você ganhasse a promoção se você respondesse isso. Depende. Porque eu não tenho medo de barata.
A Jéssica, o maior medo dela, barata. Ponto.
Eu não tenho medo de barata, mas se ela voar, ela mostra um lado Rafaela em mim. Rafaela de fato. Mas é isso aí, Caio. É, quem quiser entrar em contato com a gente já apresentou essa nova ferramenta, que é o WhatsApp, né? Uma ferramenta que vem aí no mercado, né? Estourando o mercado de ferramentas. Enfim, quem quiser mandar aí, por que a gente escolheu o WhatsApp como uma das ferramentas principais de comunicação? Porque eu imagino que muita gente esteja escutando isso pelo seu celular, né? Porque hoje o celular é um dos maiores players de música que existe no mundo. Então, se você estiver escutando isso no nosso celular, você tem alguma ideia bacana, algum comentário bacana para mandar sobre o programa, então você tira rapidinho o celular e manda o WhatsApp para 85 9760 1578. Da primeira vez você vai ter que digitar e salvar na agenda, mas depois que você salvar, passa quase como um confidente, né? Como um brother, como um amigo ali. Aí você vai, caraca, o PH errou, então vou mandar logo um WhatsApp aqui pra ele, você errou no minuto tal e tal, não sei o que mais lá. Então tá aí, o celular de novo é 85 9760 1578. Tem no post você pode acessar e tudo mais. PH, eu sou espertinho, eu vou ligar pra esse número. Tenta ligar, fica o desafio. Você vai receber uma gravação.
Não diz o que acontece.
Ainda não preparei a gravação, mas a partir do lançamento desse episódio você vai receber uma gravação. Como é, Rafa?
Não diga pros ouvintes o que acontece.
Não, não, mas. Mas tem a ver com essa promoção do medo.
Sete dias e tal.
Sete dias, exatamente. Mas tá aí, manda seu WhatsApp. Outras promoções a gente utilizará também o WhatsApp. E pra qualquer coisa que você queira reclamar, queira falar e tudo mais. Se você não é tão... esses negócios de celular e tudo mais, pode mandar e-mail, cara. Qual é o e-mail?
podcast@iradex.net.
Pode mandar Facebook. Qual é o Facebook?
facebook.com/iradex.
E pode mandar também uma tweetada. Qual é o Twitter, cara?
twitter.com/iradex.
Ou seja, /iradex. Qualquer coisa, você tem um canal de comunicação com nós. Não é isso, Caio? Fala alguma coisa pra rotar fora do microfone.
Eita, mano.
Eu tenho algo pra falar, na verdade, diga, que diga. Eu tinha prometido e acabei
você
não falando.
Tá falando.
Ah, yeah.
É diga. A segunda temporada de Fargo, que já foi confirmada, vai ser próximo ano, 2015. E vai acontecer, na verdade, não é uma continuação. Ela vai acontecer em 1979, em Sioux Falls, né, que é a cidade da Dakota do Sul, e vai contar a história do pai de uma das personagens.
É outra história,
é
no mesmo universo.
No mesmo universo.
Legal, legal, muito
mais
bom.
Mais no passado, né, no caso.
Legal, vai voltar um pouquinho. Enquanto você falava no teu bloco, Rafa, eu me esqueci de dizer, eu pesquisei aqui e ainda não tem canal confirmado para estrear no Brasil. Então é provável que nos próximos meses, talvez até o final do ano, confirme algum canal para estrear no Brasil. E quando estrear, a gente recapitula, traz de volta esse podcast. Caio, tu ia falar?
Não, só queria, já que
tá enrolado aí.
As coisas da Rafaela, né? Vai que ela se preparou. Mas tem alguma coisa que tu tenha visto recentemente, que tu tenha gostado, que tu acha que tá curtindo e que tu acha que talvez vale
a pena? Tem Leftovers, né? A série da HBO.
Como é o nome da série?
Leftovers.
Cara, eu adoro, bicho. Pois PH é. Não gostou muito, não.
Tá, acho que no 8º episódio, mas eu assisti só 6 até agora. E por enquanto eu estou adorando. Apesar de odiar alguns personagens, mas a série em si, a história dela, o enredo dela é muito bom. É. Tem personagens muito interessantes.
Eu vou trazer Leftovers pra cá e eu vou trazer pra falar junto.
É interessante comentar.
É.
Legal.
Pra mim, tá no top junto com essas que falaram.
Com essas outras aí, é. Eu vou dar mais algumas chances pra Leftovers. Eu botei no plural porque eu acho que eu vou desistir mais algumas vezes e dar outras chances. Mas eu vou sim dar chances. Caio, tu tá vendo o quê? Tá escutando, sentindo? Tá amando, Caio?
Eu? Tô.
Segue amando?
É.
E tá vendo o quê? Tá lendo o quê?
Cara, eu... Tem só uma notícia que me deixou muito feliz, que eu vi saiu há uma semana por aí. Que vai ter um especial de Natal de Black Mirror, cara.
Black Mirror.
Não, porque não teve temporada, acho que nem ano passado.
Black Mirror tu indicou no...
Foi no primeiro
Iradex. No primeiro Iradex. Não escute.
É, cara, bem...
É série inglesa?
Sim, é uma série
que... É costume deles, né? Fazer especial de Natal.
É, exato. Tu não conhece Black Mirror?
Não assisti.
Não. É, bem, eu acho que talvez valha a pena trazer, até porque eu comentei ainda da primeira temporada, eu acho. Já saiu uma outra
já
temporada.
Saiu a segunda temporada. Já saiu acho a segunda que poderia temporada. Trazer de volta.
Cara. Ano que vem vai sair a terceira e vai sair o especial de Natal.
Vamos fazer assim? Quando estiver perto do especial de Natal, vamos trazer de novo.
Indica
de novo Black Mirror pra conversar sobre a segunda temporada. E agora que eu já assisti, vai ser mais
cara,
bacana.
Cara, é uma série que...
Vale a pena.
São 3
pena.
Episódios por temporada, certo? Cada episódio rende 5 horas de conversa.
É. Pera, eu acho que eu assisti, eu só tô confundindo o nome.
Ah, deve ter visto.
Não confunde com Orphan Black.
Um dos episódios tem um cara que é um político e meio
sim,
que
sim,
ele
sim,
um
sim,
pouco.
Sim, exatamente. Você viu as duas temporadas?
Assisti.
É sensacional.
Espetacular, né?
Sim,
acho
demais.
Que vale a pena trazer pra gente comentar a segunda temporada.
Sim.
Caiozinho, vamos embora.
Vamos.
Ah, que peninha. Tem música
foi
pro final?
Marcado?
Hã?
Foi marcado isso aí?
Levantaram as plaquinhas.
Ah, é?
Tem música pro final?
Tem. Isso tem até uma música que a Rafa tinha pedido, que ela disse que também toca no Fargo.
Então tá aí, vamos já subindo o som.
É,
pera aí, rapidinho.
Não, a do Ocean Colosseum.
Não toca no Fargo não, filho.
Não?
Você leu errado a informação.
Ah, é? Tá bom.
Eu
é só porque tu gosta da banda.
Porque Deus quis.
É, ela é velhona e ela é da década de 90, Britpop e tudo mais. Eu achei que ela tava no Fargo também,
não,
desculpa.
Não tá.
É?
É o seguinte,
então,
viu?
Tá, Rafaela que escolheu.
Seguinte, vai subindo o som. Vai subindo o som, Caio. Só uma coisa. Quarta-feira, hein? Não esquece. Quarta-feira de manhã é dia de Iradex.
É.
Terça-feira à noite, pros mais rapidinho, tá lá. Mas quarta-feira de manhã você sai de casa escutando o Iradex Podcast. Se você tá indo pro seu trabalho, um beijo no seu coração. Até semana que vem. Pessoa, você tá andando no meio da rua, você tá com seu filho, tá em casa.